Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Papo de Máquinas. Eu sou Caio Corraine, apresentador do programa, e nessa temporada, você já sabe, a gente tem um encontro marcado aqui de 15 em 15 dias, de uma vez, com episódios falando sobre construção e agro e também, no próximo, sobre logística. Hoje, a gente vai falar mais sobre construção. Então, se você se identificou esse programa para você, fica por aqui e também já encaminha ele para quem você acha que vai fazer um bom uso do que a gente vai discutir aqui hoje. Bora lá? Então, poxa, muito bem-vindos, né? Luiz, meu parceiro, já é fixo aqui, basicamente, do Papo de Máquina, seja muito bem-vindo. E pela primeira vez, o Elber, que, né, obviamente, vem aí, é engenheiro civil e também fundador do canal Engenharia na Prática. Elber, prazer enorme ter você aqui hoje conosco. Fala um pouquinho sobre o seu canal, fala um pouquinho sobre a sua carreira, comenta pra gente um pouquinho e apresenta também pra nossa audiência tudo que você faz.
Bom, primeiramente é um prazer estar com vocês aqui participando, Caio, Luiz aqui, da Brasif Máquinas. Bom, quando recebi o convite, tive imenso prazer em aceitar, para a gente poder falar um pouquinho aqui do canal Engenho na Prática, um pouco da engenharia, sempre um prazer. Quanto mais a gente falar de engenharia, mais conteúdo a gente tem. Bom, eu sou engenheiro civil, sou calculista estrutural, trabalho também como gestor de obras, parte de perícias técnicas. Como profissional autônomo, faço um pouquinho aí, tanto da parte de cálculo estrutural, como da parte também de gestão de obras. Bom, o canal Engenharia na Prática, ele surgiu em meados, mais ou menos, 2017. Por ser calculista e por ser gestor de obras, eu falo um pouquinho não para todos os públicos. Apesar de ser um canal de engenharia, eu falo para uma pessoa que está construindo ali dicas. Não que ela vá fugir dos cálculos, não vai fugir daquela obrigatoriedade de você contratar um engenheiro. Mas ajuda, a forma didática, o Luiz acompanha. Opa. O canal já.
Falou que ajudei bastante. Já me ajudou.
Então, isso é importante. Então a gente fala, mescla um pouco e fala para o engenheiro, para o arquiteto, fala para o construtor, fala para o faça você mesmo também. Então o canal ele teve esse crescimento muito amplo aí. Então eu acredito hoje... em termos de números, eu sou o segundo maior canal de inscritos, mas o canal mais visualizado de engenharia, mais de 100 milhões. Tem mais de 100 milhões, contando com o YouTube e contando com o Instagram. Então, isso é, acredito eu, pela didática com que eu abordo os assuntos.
Excelente. É justamente essa didática que a gente espera de você hoje aqui no nosso programa, porque a gente vai falar de uma das partes mais importantes, né, quando você vai construir alguma coisa, que é a fundação. Né? Então eu imagino que a maioria das pessoas que se interessam por esse tema são do mercado de engenharia civil, né? E sabem o básico sobre um projeto de engenharia. Mas para começar e para contextualizar todo mundo que está assistindo a gente nesse momento, vocês podem falar brevemente quais são as etapas em uma obra e onde que entra a fundação? É a primeira coisa que eu faço? Como que a gente faz assim em relação a esse tópico especificamente?
Bom, por exemplo, quando você vai iniciar uma obra, você faz primeiramente a contratação de um arquiteto para realizar o projeto arquitetônico. Então esse arquiteto, o engenheiro pode fazer também, mas geralmente você contrata um arquiteto para que desenvolva esse projeto.
Porque até que tem aquele papo, né? Que você pede para o engenheiro fazer um projeto para você vai morando numa caixa quadrada e é isso aí. Ó, nossa, que legal, tem uma porta, tem uma entrada-saída. Só que um negócio horroroso, né?
O engenheiro é mais quadrado.
É.
Eu mesmo brinco. Às vezes o pessoal eles pedem dicas de projeto. Eu falei, cara, eu não sou arquiteto. Eu sou calculista.
Tem quatro paredes, tá de pé, tá bom.
Eu não tenho a visão espacial que um arquiteto tem. Então, eu sempre falo que, né, cada profissional com a sua habilidade. Então, você contrata o arquiteto, ele faz o projeto, desenvolve de acordo com o terreno, aclive e declive. Finalizou a prova na prefeitura, você tem lá o responsável técnico, e aí você contrata os projetos, geralmente estrutural, hidráulico e elétrico, são os projetos que, né, o esqueleto da obra. E aí, quando nós realizamos o projeto estrutural, o que a gente precisa para definir? Fundação. Eu preciso assim, eu calculei sobrado, enfim, três pavimentos, eu calculei toda a estrutura, dimensionamento de pilares, pilares, vigas, lajes, tudo. E aí todas essas cargas vão ser jogadas aonde? Na fundação. E aí, para eu chegar nessa fundação, eu preciso de um elemento principal que você jamais pode negligenciar, que é a sondagem desse solo. Então eu preciso, para eu dimensionar a fundação, eu preciso entender que tipo de solo que eu tenho ali. O mais conhecido aí é o Standard Penetration Test, que é o SPT. Né? Eu sei que tem outros aí, mas esse é o mais conhecido, onde eu vou descobrir, vou saber quais camadas de solo eu tenho, se eu tenho um solo firme, um solo ruim, se eu vou usar uma fundação rasa, uma fundação profunda.
Sim.
Então, Caio, a fundação ela é a base da sua construção.
Justamente para garantir que a gente não vire os prédios de Santos, né? Exatamente. Que já tá tudo assim, né? Você coloca o negócio em cima da mesa e ele... Uou!
Os prédios de Santos é considerado o segundo pior solo do mundo.
É inacreditável.
É nessa fase, Albert, que é definido se essa fundação ela vai ser, por exemplo, com broca, sapata, baldrame, ou com radier, tem diferença. É justamente na hora que vai determinar o solo lá. Ou no projeto que é analisado? Dependendo da dimensão, né? Dependendo da quantidade de pavimentos.
O que define é praticamente a capacidade de suporte do solo, Luiz. Porque, por exemplo, eu tenho pouco, quase 12 anos como engenheiro. Eu, nos meus projetos, eu nunca peguei um dimensionamento com sapatas, onde eu tivesse um solo extremamente firme. Quando eu falo um solo firme, não estou falando de SPT aí, que é a mais de 15, por exemplo. Eu sempre peguei a capacidade do suporte sempre menos de 10. Tipo assim, os primeiros metros ali, até 8, 3, 4, 5, 7. Então, o que define não é se você vai usar uma fundação profunda ou mas o seu solo que vai definir. Se você tiver um solo resistente, muitas vezes até um solo impenetrável, aqui onde a gente está próximo aqui, eu peguei uma reforma recentemente, foi um problema que uma construtora teve, a gente assumiu, e eles tinham sapata, tinha um solo, no início, ele bateu um metro, não conseguia perfurar.
Caramba!
Tinha rocha ali, um negócio com pedregulho, tudo sapata. Então o que define se você vai usar uma sapata, um radier, independente das cargas, é justamente a capacidade de suporte desse solo. Que, na maioria dos casos, é sempre um solo ruim.
Quanto mais frágil for o solo, vamos falar assim, mais profundo tem que ser a minha fundação.
Isso. Aí você vai tipos de... Se você vai pegar água, se você tem uma... Se o lençol freático está muito alto, por exemplo. Mas o que vai definir é justamente a capacidade por camadas, né? Porque, às vezes, quando você faz um ensaio, ele pode te trazer um erro crucial, que muitas vezes, na hora de você dimensionar... Obras, grandes obras, você contrata especialistas natos, engenheiros, geólogos, tudo, para que você tenha grandes cargas. Mas às vezes, por exemplo, você tem um solo firme a, sei lá, 8 metros. A 9 metros você tem uma turfa lá com uma capacidade baixíssima. Imagina se você coloca exatamente a sua fundação ali nesse ponto. Difícil ocorrer? Difícil, mas pode acontecer. Por isso que precisa criteriosamente ter o relatório de sondagem.
E no caso, né, aproveitando que vocês já até entraram um pouco nesse assunto, quais são os diversos tipos de fundação que a gente tem e eles dependem também do tipo de construção que a gente vai fazer? Porque afinal de contas, por exemplo, a fundação de um prédio eu acredito que vai ser mais profunda. Sim. De uma casa simples, de um sobrado, também acredito que não vai tanto. Então vocês conseguem falar pra gente também quais são as alternativas que a gente tem em relação aos tipos diferentes de fundação?
Por exemplo, se a gente pegar um solo bom, né? Um SPT mais de 10, 15, enfim. Até mesmo, por exemplo, os solos de Santos, os prédios de Santos, que são, eles na época falavam que 6, 7, 8 andares, eles usavam sapatas. E essas sapatas, porque o solo de Santos ele tem 55, até 55 metros, é uma turfa lá, uma argila altamente compressível. Mas eles usavam sapatas na época. Então, por exemplo, se você tiver um solo muito bom, você vai utilizar uma fundação rasa, que a gente fala que é a sapata corrida, onde? É aquela base larga dela, ela trabalha na compressão. Sei lá, sapata de 2x2, aqueles 4 metros quadrados ali, ela a carga que vem do pilar vai descarregar exatamente naquele ponto ali, que é compressível, e aquele solo vai suportar. Então, sapatas. Aí tem uma questão, né? Existe estapatas, sapatas com fundações. É um negócio diferenciado que eu não vou entrar, que chama estapatas. Mas a gente não, comumente a gente não usa. A gente ou usa sapata ou usa fundação profunda. No caso, se você tem um solo ruim, que na maioria dos casos você tem, aí você entra com as fundações profundas. Aí nós temos, citar algumas, por exemplo. Você tem o trado manual, que é aquela que o cara faz em obra ali, que é 3 metros, o cara consegue fazer manualmente. Aí você tem a estaca escavada mecanicamente, aí você pega 5, 6, 7, 8, 10, 15 metros. Essa estaca escavada é bom não ter o lençol freático alto, porque se pegar água, você tem um plano de desbarrancamento. E aí você tem, por exemplo, se pegar água, estaca Strauss, que é aquela que, nossa, que faz uma sujeirada, que suja, mas ela é muito boa, ela tem um baixo custo. Você tem a hélice contínua, estaca Frank, tubulão a céu aberto. E tem as estacas pré-moldadas, que são cravadas, estacas de concreto, perfis metálicos, né? Por exemplo, em subsolos de edifícios, eles usam muito aquelas estacas, eles abrem, né? Eles pegam na divisa do entorno e cravam aquelas perfis metálicos, cravam a cada, sei lá, 2 metros, depois eles atirantam a cortina ali para abrir 3 metros, 6 metros, onde você faz o subsolo. De forma geral, essas seriam as fundações mais assim comuns, mais conhecidas.
Exatamente. E a gente vê, né, principalmente no seu canal, que além de ensinar a engenharia na prática e mostrar efetivamente, né, como executar uma obra, você fala muito sobre o que não fazer. Né? Porque eu acho que, querendo ou não, a gente aprende muito mais quando a gente recebe, né, uma... Ó, não vai por aí não, cara, porque é o que acontece. Né? Então, você podia falar um pouco, né, com base na sua experiência... Quais são os erros mais praticados em relação especificamente às fundações? O que um engenheiro, mestre de obras, pedreiro, enfim, a pessoa envolvida na obra deve justamente evitar?
Bom, existe aquela cultura que muitas vezes o engenheiro é caro. Isso não é verdade. Se a gente, o Luiz está aqui para falar, o projeto estrutural, ele é o projeto mais barato que nós temos numa obra. Se a gente colocar ali o custo de uma obra, por exemplo, de 1 milhão, esse projeto estrutural, às vezes, ele não chega a 1%. Estou falando de 10 mil reais.
Nossa.
Fora o que ele pode evitar de desperdício.
O risco problema, que você corre, né? Não fazendo, cara.
Não, e às vezes, por conta própria, que acontece muito em obras residenciais, né? Então, principalmente bairros aí que não são tão planejados. O proprietário falou, decidi fazer uma casa.
Sim.
E aí ele vai lá, com o trado manual, dá uma limpada no terreno, a bela roçada, né? E toca a obra. Às vezes, por um excesso de cautela, ele pode inclusive gastar mais de material, sim, né? Superdimensionar aí a fundação dele, achar que está economizando por não ter um projeto. E no fim ele tá desperdiçando material e tempo também, né?
Você falou um ponto importante que são... eu falo que é entre a cruz e a espada. Existe essa questão de você não realizar... Um outro detalhe, eu falei do projeto estrutural. Quando a gente faz um projeto, a gente exige para o cliente. Fala, olha, para eu dimensionar a sua fundação, eu preciso da sondagem. Não, não vou, não quero gastar com a sondagem. Fala, se você não me trazer o relatório de sondagem, eu vou colocar uma fundação lá de 10, 12 metros. Eu vou exagerar... porque eu não sei o que tem naquele solo
embaixo. Melhor errar para mais do que para menos.
Exatamente. Eu vou ter que errar para mais para se resguardar. E aí vai sair muito mais caro aquele exagero na fundação, de forma, né, para você manter a segurança, do que você fazer um relatório de sondagem, que hoje depende. R$ 2.500, R$ 3.000 reais aí, mais ou menos, um relatório de sondagem, que perto de uma construção hoje de R$ 4.000 um metro quadrado em médio, uma construção padrão médio, não é absolutamente nada. Mas quando você não faz uma sondagem, por exemplo, você negligencia ela. Aquilo que o Luiz falou, você tem um solo lá com uma capacidade, por exemplo, uma fundação profunda, que passaria com 5 metros. Aí você não faz a sondagem, você, o que você faz? Você vai lá e coloca com 10 metros. Poxa, eu acho que... você não sabe que 5 metros já é suficiente. Então você vai lá e coloca com 10 metros. Aí você gastou 5 metros de perfuração mecânica, você gastou 5 metros de concreto, você gastou 5 metros de aço. Então você já teve um desperdício, já teve um prejuízo. Essa é a primeira condição, que é o que mais ocorre. A segunda, você acha que você tem um solo firme e aí você não tem um solo firme. Você vai lá e coloca uma fundação com 5 metros e você precisaria de 10 metros, que é o inverso. E o que, que vai acontecer com o passar dos meses, anos? As patologias de recalque. Aí sua casa começa a afundar lá, começa a aparecer uma trinca na diagonal lá. Quanto custa para você fazer um reforço estrutural?
Nossa.
Fora o transtorno, né?
Fora o transtorno.
Você já tá morando, né? Que nunca é na hora, né?
Sim, exatamente.
Ela é... Dificilmente no período de obra isso. Já vai aparecer aí.
Se você tiver um problema. Uma argila, né? Que ela é coesa e ela satura, dependendo do tipo de argila, ela vai adensando aos poucos. E aí, você imaginou aquela trinca na diagonal que aparece ali, você, ela vai aos poucos, aí você tem que entrar com reforço. Uma estaca, aquela a estaca mega, né, que é a mais conhecida de a gente fazer reforço, qualquer projetinho básico é 10 mil reais para você, um projeto. Então, esse é uma forma de desperdício, esse é um erro que eu falei para você. Outro erro é aquele profissional... Né, o construtor fala assim, olha, eu não preciso de engenheiro na obra porque eu faço isso há 40 anos. Eu sei o que eu estou fazendo. A experiência do profissional, ela é louvável, gente.
Discutível, né?
Discutível. Tem profissionais aí, construtores, que ele pode ensinar o engenheiro. Eu aprendi muito no começo, cara, com os empreiteiros da obra ali. Aqueles caras bons, nível, prumo, esquadro ali, aquela prática da obra. Aprendi com eles. Né? Agora, quando o construtor ele fala assim, ah, isso, não preciso de engenheiro na minha obra. Tá? E aí o cliente muitas vezes acredita, ah, essa viga aqui, eu vou fazer isso, pode ficar tranquilo que eu faço isso há muito tempo. Fundação. Não, aqui qualquer 3 metros eu passo. Então,
não é o padrão, né? Todo mundo fala de fundação, não, 3 metros aí.
Não, passa isso aqui, ó, o vizinho fez assim, todo mundo faz assim aqui. Todo mundo faz assim. Então você entra naquela cultura, que nem a cultura da impermeabilização, de comprar material de construção, aplicar argamassa polimérica. Erros, assim, você tem vários. Por exemplo, é muito difundido o uso de treliça para pilar, proibidíssimo. Detergente em argamassa. Você pega o detergente e usa argamassa. É uma cultura, Caio, que você acaba sendo difundido isso em grandes canais de construtores e as pessoas acreditam nisso. E aí você, de uma certa forma, você está incentivando a fazer um erro. E aí você coloca em risco a segurança das pessoas. Eu recebi já pessoas que me ligaram através e falaram, olha, eu usei isso aqui, uma treliça no meu pilar com uma laje, eu estou com medo da minha casa cair na minha cabeça. E a pessoa não está dormindo à noite. Por quê? Ela viu lá no canal XYZ que faz isso, as pessoas não têm responsabilidade naquilo que postam.
Então, o custo é muito baixo, né?
O custo é muito baixo. Então, às vezes, as pessoas buscam aquela coisa da busca, da visualização, falam qualquer coisa. Então, eu sempre prezo, o canal do Engenharia na Prática, eu sempre prezo pelo que eu vou postar, porque eu sei que eu estou incentivando as pessoas, estou motivando, influenciando as pessoas. Então, precisa prezar muito pelo conteúdo que você, porque as pessoas vão copiar você.
Exato, e eu adorei a parte de, ah não, mas todo mundo faz assim. Sim. Tudo bem, mas aí afunda uma, afunda todas.
Exatamente.
Excelente, vamos todo mundo no mesmo barco para baixo. Mas, Luiz, eu queria te perguntar, justamente aproveitando o ensejo, afinal de contas, né, a gente tem que falar também de que tipo de maquinário que a gente usa para fazer a fundação. Então, que tipo, quais são as máquinas e equipamentos que precisam estar em uma obra para ela ser executada, né, justamente nessa parte?
Então, na questão de maquinário, né, os maquinários vieram para facilitar, organizar e ganhar tempo numa obra. A gente até comentou aqui, abrindo o trado manual, né? Imagina a infinidade de fundação que eu preciso fazer para uma determinada residência e ser tudo manual. Ainda mais debaixo do sol que nós estamos tendo ultimamente.
Nossa.
Acaba com o teu, com o teu empreiteiro.
6 meses depois...
Ele não sai da fundação ainda. Fala, não, peraí que falta abrir ainda mais uns 3 lugares aqui. E às vezes ainda tem uma dificuldade de atingir realmente, né, a profundidade necessária. Ou tem um padrão, né? Todos os furos, vamos falar assim, né? Na mesma profundidade. Então os equipamentos eles vêm para ganhar tempo. otimizar recursos, porque acaba sendo muito rápido essa parte da... Desde que com os cálculos, desde que já é demarcado as áreas no terreno, né? Tu tá preparado para iniciar a obra. A obra inicia pela preparação do terreno, né? Sim. E depois disso, das demarcações, porque o pilar ele tem lugar de sair, né? A locação, sim,
locação das estacas.
Exato. Então, o nosso... E aí, o nosso cliente, né? Ele vai poder utilizar, e dependendo do tamanho da obra, ele pode utilizar a reta escavadeira, né? Vai ter que utilizar, inclusive, um implemento para fazer a perfuração. Tem uma infinidade de fabricantes no mercado, né? Pode utilizar, e é muito utilizado o equipamento, a mini carregadeira.
Sim.
Né? Até pelo tamanho dela, em obras mais compactas. E às vezes a gente fala de obra, a gente tem, sempre está falando assim, pô, o cara vai fazer uma casa do zero. Às vezes ele quer fazer uma área de lazer, então a casa dele está até já pronta. Como que ele entra com uma máquina lá grande para fazer o serviço? Então a mini carregadeira ela é ideal para que ele passar na garagem e fazer uma obra na parte do fundo. Então, basicamente, em obras menores, nós utilizaríamos esses tipos de equipamento. Se for obras maiores, né? Aí você tem a preparação do terreno, nivelamento, aí vai ter que usar uma escavadeira realmente, né? Mas facilita muito. Acho que dá um dimensionamento correto para a obra, né? Isso. As valetas, posso falar valetas, né? Do baldrame. Então, depois de dimensionado, é só equipar uma retroescavadeira, uma mini escavadeira com a caçamba na medida correta.
Você ganha muita produtividade. Abrir o baldrame ali com essas máquinas menores que ela vem tirando ali.
E é interessante que às vezes a gente começa uma obra, eu já fiz algumas também, então às vezes a gente vai errando, né? Mas eu acho bacana até de tudo que a gente conversou, eu falo assim, pô, refazer sempre é mais caro. Então por isso que precisa planejar bastante, porque uma obra tem impacto financeiro grande. E tem um impacto no entorno, né? Às vezes, uma obra mal feita, você acaba prejudicando a obra do vizinho, sim, que já está pronta, né?
Cria os um cortes transtorno. Dos terrenos,
gente, o que a gente vê vamos... de vídeo, de tipo, ah, fulano fez a piscina do lado da minha parede, agora tá...
ameaçando cair tudo, né?
Não, o que eu mais vejo é no TikTok, a galera desesperada. Cara, tá caindo água no meu quarto, velho. De onde que tu
vê isso? Imagina, né? Acho que o patrimônio mais importante da vida da gente é sempre a nossa residência, né? Então, o desespero que não é nesse tipo de cenário. Então, eu acho que a máquina, ela vai, independente até do solo, lógico que a gente tem que, às vezes, dimensionar, usar um outro implemento, mas a máquina, ela te dá a previsão do seguinte, ó, eu preciso abrir X, o meu terreno, os pontos demarcados, essa produção, ela vai acontecer com o equipamento. E manual, muitas vezes, ele vai, o nosso operário ali na obra, ele vai estar fazendo, de repente, ele encontra um solo um pouco mais duro, porque o solo... Dá dois, três passos, às vezes ele já muda, né? Sim. E ele não vai conseguir abrir mais. Aí, pô, peraí, agora eu vou atrás de uma máquina, agora eu vou... Isso tudo gera atraso, gera dor de cabeça. Atraso. Mas, de um modo geral, os nossos equipamentos são extremamente utilizados, inclusive nos dias de hoje. Hoje tem reduzido bastante as obras com abertura manual.
As máquinas vieram para otimizar. Você tem que ganhar, você tem que tirar menos aquela... humano ali e otimizar o serviço, ser menos traumático, que nem me recordo até uma... Isso faz muitos anos no começo, o pessoal abrindo um... Era um ponto que não tinha como entrar a máquina, ele abriu na mão aquelas umas brocas, né, vamos falar. E o cara que arrebentou a mão, lembro até hoje, encheu e falou, eu não consigo...
A beirada de muro.
Isso, não consigo afundar mais. Eu lembro que na época, com pouca experiência, então as máquinas elas otimizam, não tenho dúvida.
E isso lá na frente, por mais que a gente pare assim e fale, não, mas vai ficar mais cara a minha obra. Faz um orçamento com o teu pedreiro, vamos falar, né? Bem o que a gente tá acostumado. Faz um orçamento antes e fala, cara, me fornece orçamento para fazer uma casa de tantos metros, você abrindo a fundação. Ah, mas como? Enxadão, entrada manual, que é o comum. Aí depois fala, tá, se eu te entregar a fundação aberta, qual é o teu orçamento? No fim, se for pagar dos nossos clientes uma diária de máquina, né, ou uma empreita do serviço, sai mais barato fazer mecanizado.
E mais rápido.
Nossa.
Pô.
E programado, né? Por quê? Pensa bem hoje. Abra a fundação, né, de uma obra. O que acontece no final do dia? Nessa época do ano? Cai aquela chuva que arrebenta, exatamente, tudo. Vai levar o quê para a fundação?
Lama,
tem que abrir de novo, tem que limpar de novo. Perdeu o serviço. Não pode completar daquele jeito. Aí, e manualmente, não vai conseguir abrir a fundação toda num dia.
Não.
Agora, tudo demarcado, o equipamento abre uma grande quantidade de fundação no dia. Né? Tudo correndo bem, programadinho. A produção é extremamente alta. Então é rápido, né? Hoje tem a ferragem pronta, já é a ferragem armada. Aí depois vem o concreto usinado. Você acaba minimizando bastante.
Você ganha muita produção.
E acaba minimizando bastante esse risco de perder a fundação, né? Esse risco de, pô, abrir. O pedreiro foi lá, abriu duas brocas, cansou. Choveu. Não conseguiu fazer mais nada. Sol quente, vem à tarde, fecha metade das brocas que ele abriu.
Principalmente períodos chuvosos aí, dezembro, janeiro, fevereiro.
E tem as obras emergenciais, né? Falou de cair muro, por exemplo. Imagina que eu tenho uma área de risco. Então, houve realmente um problema, é uma queda de muro, um muro de arrimo, né? Que a gente até estava conversando antes. Sim. E aí eu preciso fazer essa obra rápido, porque ela está colocando em risco uma outra residência, enfim, às vezes uma rua, dependendo ali, que tem muitas casas, né, encostadas em rua, em declive. Como que eu vou abrir na mão? A melhor opção é os equipamentos. Então, pode contar com a Case nesse segmento também.
Exatamente.
Essa questão dos cortes, que é onde a gente tem muitos acidentes, é comum você... Períodos aí, dezembro, janeiro, fevereiro, você ter... Você não escutar o noticiário que a máquina escavou e derrubou a piscina, derrubou o muro. A gente tem muito isso em terreno em aclive, né?
Sim.
O que acontece? Geralmente, esses terrenos em aclive, você precisa estudar o que você vai fazer. Então, você tem um terreno em aclive, você tem vizinho do lado esquerdo, muitas vezes, vizinho ao fundo, vizinho do lado direito. Esquerdo, direito e fundo. E geralmente está mais alto. Então, nesses casos, o que a gente sempre recomenda? No caso, você precisa cortar prumo, você não vai usar talude, nada, faça as estacas, aquelas cortinas atirantadas, que são aquelas que você perfura a cada 30 centímetros, então você estaqueia tudo em volta do seu terreno, com distâncias de 30, 40 centímetros, e aí você corta esse terreno a prumo, aí a máquina ela pode entrar, quando a gente fala cortar prumo, cortar rasante, que aí você vai estruturar, você não vai comprometer o vizinho da esquerda, da direita ou do fundo. Então, esse é o procedimento mais interessante. O que acontece é que as pessoas elas vão entrando na máquina, pegam a máquina, os tipos de equipamento lá, vai entrando, vai cortando, não tem supervisão, geralmente não tem supervisão. Vai cortando, seja o responsável técnico, seja o quem vai fazer, geralmente é o responsável técnico, né? Não acompanha, vai cortando, cortando, cortando. Daqui a pouco você está próximo do muro ali, deixou um metro, o que acontece? No final da tarde vem uma chuva torrencial.
Você está tirando material que é necessário para a fundação descalço. Do outro, né?
Descalço. Isso. E aí você derruba. Quando não, você corta a pruma. Já vi vários exemplos. Caiu o pessoal cortar a pruma ali, rente.
Nossa.
Sabe, é assim, é uma forma... É um erro que vai acontecer.
Desesperador.
Mas esse ponto é extremamente importante e até deixar o recado para os nossos clientes. Porque não é só na chuva. Acontece durante a escavação ter risco do muro tombar ali. E em muitos casos pegar o equipamento, pegar o operador. Porque ele está realmente invadindo e afetando. Então acho que é importante mesmo ter a supervisão. Para quê? Para ser consequente, né? Não é entrar, escavar e fazer. Viu? Quais são os riscos que eu tenho naquela atividade? A gente tem caso de equipamentos, inclusive, que são enviados para dentro da Brasif para fazer uma reforma, que às vezes o equipamento tombou porque estava trabalhando muito na beirada, ou tombou um muro em cima do equipamento, e aí gera um transtorno, gera um risco altíssimo aí de acidente de trabalho, né?
Tanto é que quando eu contrato uma... Por exemplo, sou responsável até por uma obra, eu peço geralmente para o cliente, falo, olha, você vai contratar essa empresa... tem que ser uma empresa, óbvio, mas peça a RT de responsabilidade. Porque a maioria não quer fornecer a RT. Então, a empresa, ela tem um engenheiro que assina por ela com CREA jurídico. Então, eu falo, ó, você vai entrar aqui no terreno, vai cortar um terreno em aclive, vai depositar solo, né, terreno em declive, a RT de responsabilidade técnica. Porque se acontecer alguma coisa... vai ser responsabilizado quem cortou. Porque senão sobra para quem? Para o responsável técnico.
Exatamente. E é com esse conselho que a gente finaliza mais um episódio do Papo de Máquinas. Luiz, Elber, muito obrigado pela participação de vocês. Eu agradeço demais aí pela generosidade de oferecerem tanto tempo quanto conhecimento de vocês. E eu espero que você que está nos assistindo agora tenha curtido, né, essa participação tão ilustre e também a, né, ó, aqui nosso troféu já de casa.
Já não tão ilustre.
Ela já está de casa, já está abrindo a geladeira sem pedir licença, está tudo certo. Muito obrigado, queridos.
Obrigado, Caio. Obrigado, Luiz.
Muito obrigado.
E assim a gente encerra mais um episódio do Papo de Máquinas. Eu agradeço demais a sua audiência. Se você curtiu o episódio, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder os próximos episódios. A gente tem um encontro marcado aqui de 15 em 15 dias. Eu vejo você no próximo episódio. Tchau, tchau.